Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovaram parecer que aumenta recursos dos municípios.
Comissão debate necessidade de novos investimentos em logística.
Membros da CPI da Petrobras querem prorrogação dos trabalhos.
Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa problemas em contratos da Petrobras defendem a prorrogação do prazo dos trabalhos por 30 dias.
O relator da comissão avaliou que os trabalhos não avançam devido ao período eleitoral.
O repórter Tiago Miranda tem outros detalhes sobre as ações do colegiado.
A CPI mista que investiga irregularidades na Petrobras deve ser prorrogada por 30 dias. O prazo atual para encerramento é 7 de dezembro. A reunião administrativa desta terça-feira para votar 392 requerimentos foi cancelada por falta de quórum. Para começar os trabalhos, era necessária a presença de pelo menos 11 dos 32 titulares da comissão, mas somente 8 compareceram. O relator da comissão, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, falou que a ausência de reuniões por 2 semanas seguidas teria sido motivada pelo período eleitoral e pelo recesso parlamentar.
Nada mais justo do que a gente já trabalhe com a perspectiva de prorrogar a CPI por mais 30 dias ou pelo período que for necessário para que a gente possa concluir os trabalhos.
Maia, porém, ressaltou que os técnicos da comissão continuam a trabalhar, cruzando dados de documentos recebidos de órgãos públicos, mesmo quando não acontecem as reuniões. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, disse que nada justifica a falta de quórum na comissão. Segundo ele, a ampliação do prazo dos trabalhos é o mínimo que os parlamentares podem fazer.
Se nós estamos faltando, não teve sessão semana passada, hoje não deu quórum, no mínimo nós temos que prorrogar o CPMI pelo tempo necessário de aprofundar as investigações.
A ampliação do prazo da CPI mista deve ser feita por requerimento que precisa ser aprovado pelos membros da comissão. O quórum mínimo para a votação é de 17 parlamentares e dificilmente deve ser alcançado antes do primeiro turno das eleições em 5 de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Pelezinho?
Quando você tem um artista que você gosta, você procura saber as canções que ele fez, que ele compôs, o que ele representou naquela época na música, se foi bom, se não foi bom. Faça isso também na hora de votar. Olhe bem o seu candidato, veja se ele foi um bom prefeito, um bom vereador, um bom presidente, se ele fez muita coisa pelo seu próprio país.
Esse foi o Pelezinho, vocalista do grupo Toque Divinal. É assim que ele vota. E você, como vota? Pense bem, hein? Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Todas as operações e contratos realizados entre a Petrobras e as empresas Constran e UTC Engenharia, sob suspeita da prática de suborno, devem ser fiscalizadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. A proposta é de Wellington Roberto, do PR da Paraíba.
A Câmara aguarda a resposta do Palácio do Planalto sobre a sugestão encaminhada por Valnei Rocha, do PTB do Rio de Janeiro, para a criação de uma Escola Técnica Federal do Petróleo e do Gás Natural em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
Transportes. A Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio debateu ontem a necessidade de investimentos em logística e de integração entre os sistemas de transportes.
As ações visam facilitar os investimentos produtivos e diminuir o chamado custo Brasil.
O jornalista Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre a reunião.
Atraso em obras, grandes distâncias entre o centro produtivo brasileiro e a saída para exportação, altos preços de fretes, precárias condições de estradas, congestionamento do setor aeroviário, poucas opções de hidrovias, construção de ferrovias em ritmo lento, são consequências diretas do baixo investimento em infraestrutura logística no país. Esse quadro aumenta o chamado custo Brasil, que é o conjunto de dificuldades estruturais, econômicas e burocráticas que encarecem os investimentos e atrapalham a competitividade dos produtos brasileiros. A deputada Rebeca Garcia, do PP amazonense, que solicitou audiência pública, afirmou que apesar da previsão de 133 bilhões em investimento na modernização do sistema de transporte do país até 2025, o setor ainda é carente de recursos. De acordo com Garcia, após a audiência, a comissão encaminhará a todos os presidenciáveis documentos sobre a realidade do setor para que assumam o compromisso de investir e melhorar o sistema logístico brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Apesar de a infraestrutura representar gargalos econômicos e sociais para o país, há estados que estão trabalhando para diminuir as dificuldades causadas pela falta de obras estruturantes. A opinião é de Sarney Filho, do PV do Maranhão.
Sarney Filho enfatizou que o Maranhão tem trabalhado para superar os obstáculos, entre eles a questão da recuperação de ferrovias e rodovias.
O Maranhão, por exemplo, o porto do Itaqui hoje é um dos portos mais bem aparelhados. Nós somos cortados por ferrovia, a ferrovia Norte-Sul, a ferrovia Carajás e a antiga ferrovia São Luís-Teresina, estão todas elas... ou as que estão funcionando muito bem, ou outras estão em estudo para que volte a funcionar com qualidade. Além disso, o estado todo tem uma infraestrutura grande, hoje todos os municípios estão ligados por asfalto, há um sistema de atendimento de saúde que é referência hoje no Brasil inteiro, que foi feito agora nos últimos 6 anos, com muita competência. Há programas agora do governo federal de água e esgoto através da FUNASA. Enfim, estamos avançando com uma velocidade no Maranhão acima da média nacional, mas mesmo assim ainda há muito o que fazer.
O legado de mobilidade urbana deixado pela Copa do Mundo, mesmo com as críticas recebidas durante a fase de preparação, é incontestável, na avaliação de William Dibe, do PSDB de São Paulo.
Para William Dibe, a discussão para definir se o Brasil tinha ou não condições de receber a Copa deveria ter sido feita antes mesmo do país postular sua candidatura na FIFA.
Atrasaram várias obras de aeroporto, de metrô, de transporte coletivo, mas foram dadas início. Isso é importante, então é um bom legado que fica a Copa. A discussão de fazer a Copa ou não no Brasil deveria ter sido feita à época que o Brasil se candidatou, e não depois. Depois que o Brasil assumiu o compromisso de fazer a Copa, não há mais condições políticas nem administrativas de a gente discutir se isso foi bom ou não para o Brasil. O importante é que assumido o compromisso de fazer a Copa, o legado seja possível ser usufruído por todos.
Durante a Copa do Mundo, a Arena Pantanal sediou 4 jogos. Segundo Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, o legado do Mundial em Cuiabá vai além do estádio e só será concluído com o término, até o final do ano, de obras como a do veículo leve sobre trilhos.
No entanto, as outras obras que serão concluídas até o final desse ano será de fundamental importância para garantir a questão da logística na cidade, de mobilidade urbana. Cuiabá é uma cidade que há mais de 30 anos não tem investimento na mobilidade urbana. E hoje é uma cidade que tem aproximadamente 1 milhão de habitantes na região metropolitana. Essas obras de mobilidade urbana, do VLT que vai acontecer na cidade e várias outras obras que estão acontecendo, a construção de um novo hospital universitário será de fundamental importância para garantir que Cuiabá é uma cidade mais moderna, uma cidade em que permite aos seus habitantes uma vida mais digna e mais tranquila.
Na opinião de Ságuas Moraes, o turismo também foi beneficiado porque muitas pessoas que visitaram Cuiabá expressaram o desejo de retornar ao estado.
Os funcionários públicos que optem por ir ao trabalho de bicicleta devem ter assegurado bicicletário com guarda-volumes e vestiários. É o que determina o projeto de lei de Zé Vieira, do PROS do Maranhão, que está em exame na Comissão de Viação e Transportes da Câmara.
Desenvolvimento Regional.
Avança na Câmara a proposta de emenda à Constituição que aumenta o percentual de repasse da União para o Fundo de Participação dos Municípios.
A matéria determina que o governo federal acrescente 1 ponto percentual aos valores pagos atualmente.
Saiba mais sobre as discussões em torno do tema com a jornalista Emanuele Brasil.
Comissão Especial aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, parecer do deputado Danilo Forte, do PMDB do Ceará, a proposta de emenda à Constituição, que aumenta os repasses da União por meio do Fundo de Participação dos Municípios. A transferência aos municípios da receita de impostos sobre renda e produtos industrializados passará de 23,5% para 24,5%. O aumento de 1 ponto percentual será parcelado em 2 vezes. A primeira parcela seria repassada em julho de 2015 e a outra metade ficaria para julho de 2016. Segundo o deputado Danilo Forte, o aumento do repasse pelo fundo interrompe um cenário de dificuldades para municípios localizados nas regiões mais pobres do Norte e Nordeste, mas ainda é pouco.
Na busca de agilizar esse procedimento, é que a gente encontrou uma solução de consenso, que seria exatamente a aprovação do relatório da 426, da forma como foi aprovado no plenário do Senado Federal. Então, diante desse momento, o que a gente tem a comemorar, né, uma vitória pequena ainda, irrisória do ponto de vista de toda a capacidade que os municípios devem exercer com relação à cidadania. As ações de cidadania se dão nos municípios, é no município que temos as nossas demandas, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de pavimentação, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de mobilidade. Então, todos os segmentos da vida das pessoas são no município que se dão as ações de cidadania.
A proposta de emenda à Constituição ainda será discutida e votada no plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovada, irá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Câmara aguarda a resposta do Palácio do Planalto sobre a sugestão encaminhada por Valdir Maranhão, do PP, para que o Ministério de Minas e Energia inclua informações sobre as fontes de energia alternativa no Balanço Energético Nacional e nos estudos de planejamento energético.
Justiça.
Já está pronto e aprovado o relatório final sobre a reestruturação das carreiras de policial federal e perito agrário.
Nenhuma das 42 emendas apresentadas foi acrescentada ao texto original da proposta enviado pelo governo.
Saiba mais sobre as discussões em torno da iniciativa na reportagem de Carla Alessandra.
A comissão mista que analisa a medida provisória 650, que reestrutura a carreira de policial federal e de perito agrário, aprovou nesta terça-feira o relatório final. Na prática, a MP concede aumento de 15% para agentes, escrivãos e papiloscopistas da Polícia Federal. Desde 1996, para fazer concurso para as três carreiras é necessário ter nível superior, mas pela legislação que regulamenta a corporação, esses servidores ainda estavam enquadrados como de nível médio. O relatório agora vai ser votado pelo plenário da Câmara. O relator revisor, deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, afirmou que vai defender o relatório original, mas se houver consenso, poderá acatar alguma emenda.
Nós vamos ter que achar um ponto de entendimento. O que nós não podemos é trazer temas que são originalmente distintos daquele que a medida provisória trouxe e tentar colocá-los como condição para aprovar a medida provisória.
A medida provisória vai ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Para não perder sua validade, todo esse processo precisa ser concluído antes de 28 de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O presidente da Subcomissão Especial da Comissão de Defesa Nacional para Análise do Reajuste dos Salários dos Militares, Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, relatou reuniões com os comandantes da Aeronáutica e do Exército para tratar do tema.
Segurança Pública.
Depois de tramitar por 7 anos na Câmara, o Estatuto da Paz, de autoria de Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, foi aprovado e encaminhado para o Senado.
O objetivo da proposta é incentivar o poder público a elaborar projetos que promovam princípios, valores, atitudes, costumes, modos de comportamento e estilos de vida à população e que promovam a paz.
É um projeto de extrema importância que foi aprovado na Câmara dos Deputados em caráter conclusivo, depois de passar pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi para a CCJ e dali foi para o Senado. Estamos com uma dificuldade com um dos relatores, que em uma das comissões teve uma certa dificuldade com o projeto. Então nós estamos trabalhando para ver se esse projeto agora tem uma segunda aprovação no Senado para que, modificado, volte para a Câmara dos Deputados, já ninguém aguenta mais a guerra civil que está estabelecida no país. E o Estatuto da Paz trata exatamente de uma cultura de paz, coisa que o Brasil precisa o mais urgente, porque da maneira que estamos reféns dentro da nossa própria casa.
Lincoln Portela acrescentou que as estimativas apontam para um total de 58 mil homicídios no Brasil durante o ano de 2012.
Importunar alguém em local público de modo ofensivo ao pudor deve ser uma atitude qualificada como crime e punida com prisão de 1 a 2 anos. A proposta é de Vladimir Costa, do SDD do Pará, e está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça.
Saúde.
Foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo a lei que institui o piso nacional de salários para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Vicentinho, do PT de São Paulo, ressalta que a nova lei faz justiça à categoria.
Foi uma intensa luta, justa luta. É importante compreender que o agente comunitário de saúde cumpre um papel que lhes é devido. O médico faz o prognóstico, a enfermeira e o enfermeiro cuidam e cuidam com muito carinho, mas o trabalho preventivo na comunidade, com orientação, subindo rua, descendo rua, enfrentando o cachorro, enfrentando chuva, enfrentando o calor, é o trabalho promovido pelas agentes comunitárias de saúde, como também pelos agentes de combate à endemia. Foi uma votação tensa, mas muito importante, e eu compreendo que o trabalho dos agentes comunitários de saúde na sociedade significará economia para o próprio Estado brasileiro, porque nós vamos evitar muitas doenças com orientação, com trabalho preventivo.
Vicentinho explicou que, pela norma, a União deverá prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para cumprimento do piso.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Bochecha?
Salve, 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 pra ficar só love mesmo. Vamos às urnas fazer o nosso voto consciente, fazer uso da arma que a gente tem para defender a causa social do povo, a causa de todos nós brasileiros. Procure estudar as propostas de cada candidato e aquilo que for melhor para todos nós vai se fazer merecedor do nosso voto. Eu também vou às urnas porque eu não vou abrir mão de exercer a minha cidadania e de exercer o poder que eu tenho para fazer as mudanças necessárias para que a gente venha ter uma vida melhor para todos nós.
Aí o pensamento do cantor Bochecha. É assim que ele vota. E você, como vota? Pense bem, hein? Afinal, quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Votação.
O impasse em torno da proposta que pretende anular a Política Nacional de Participação Social impediu novamente a votação de qualquer matéria pelo plenário da Câmara na última semana de esforço concentrado, antes das eleições de outubro.
A intenção da convocação era destinar a primeira semana de setembro para votar temas consensuais e também matérias que trancam a pauta.
A repórter Paula Bittar acompanhou as discussões em plenário na noite de ontem e manhã de hoje e detalha as principais polêmicas entre os deputados.
O principal embate gira em torno de projeto que cancela a Política Nacional de Participação Social, com conselhos populares para assessorar políticas públicas. A oposição, com apoio de partidos da base como o PMDB, quer votar o texto e o governo é contrário. O primeiro item da pauta era a medida provisória que flexibiliza o horário da Voz do Brasil para transmissão entre 7 e 10 da noite. Mas 10 requerimentos pedindo que outras propostas fossem votadas antes levaram a muita discussão e a sessão foi encerrada. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, culpou o PT pela falta de acordo.
Se fosse esforço concentrado, acabou. Infelizmente. Porque toda a sessão está sendo derrubada para exatamente não termos aqui nenhuma votação que ajude a mostrar ao país que o parlamento precisa votar leis importantes. Lamentavelmente, o PT e a sua bancada estão obstruindo as sessões desta semana.
O líder do governo, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que esse embate é consequência do momento eleitoral.
O que tem é uma disputa política intensa no país. Nós estamos há 30 e poucos dias do primeiro turno das eleições e é natural que as disputas se acirrem. Por exemplo, a oposição insiste em colocar como primeiro item da pauta um decreto legislativo que quer retirar a decisão da presidenta que fortaleceu os conselhos de participação da sociedade. Como não se sai deste impasse, fica muito difícil votar neste ambiente pré-eleitoral.
Com a falta de acordo, votações no plenário da Câmara só deverão ocorrer depois do primeiro turno das eleições em outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou o Paulo Otarã. Boa noite.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma ótima noite a você.
A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.